Graças a Deus, né? Mais uma vez, saúde, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, olha a sua Bíblia no livro de Joel. O profeta Joel, capítulo 2, o verso 23 ao 24. Depois nós vamos ler alguns outros versículos, também no livro de Joel, e depois em outro livro da Bíblia também. Joel, capítulo 2, o versículo 23 ao 24. Graças a Deus, seja louvado e exaltado. Santo e poderoso, aleluia. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ó povo de Sião, alegre-se e regozija-se no Senhor, o seu Deus, pois Ele lhe dá as chuvas de outono, conforme a sua justiça. Ele envia muitas chuvas, as de outono, as de primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vamos orar. Soberano Deus, Pai eterno, graças te damos por essa oportunidade, Senhor. Deus, de estarmos em Tua presença nesta noite, Senhor, de poder nos apresentar diante do Rei da Glória, aleluia. Pai, já adoramos com os cânticos, ó Pai, já adoramos com as ofertas, com os dízimos, Senhor. Queremos nesta hora, ó Pai, neste momento, Senhor, ouvir mais de Ti, Senhor, através da Sua palavra, através, ó Pai, do texto que foi lido, Senhor, que o Senhor possa falar aos corações, Senhor, no profundo, no íntimo, ó Pai, através do Teu Santo Espírito, Senhor, a falar a cada um aquilo que necessita nesta noite, ó Pai, na multiforme da Tua palavra, Senhor. Pai Santo, Deus poderoso, que nada, Senhor, venha impedir, nada da distração, nada do roubo da mente, ó Pai, que nesta noite, ó Pai, a Tua palavra, mais uma vez, que possa penetrar os corações, que a Tua semente, meu Deus, possa penetrar os corações, ó Pai, e ali achar, Senhor, terra fértil, e ali, Senhor, assim germinar, e ali brotar uma árvore, Senhor. Pai Santo, Deus Poderoso, que a cada um aqui que está, Senhor, possa ter entendimento do Senhor. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, traga o discernimento, Senhor, a cada um aqui nesta noite, ó Pai, para entender o que o Senhor diz à Sua igreja. É assim que eu Te peço, Pai, usa a minha vida, Senhor, não venha ser as minhas palavras, mas as Suas palavras através do Teu Santo Espírito. É o que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, a passagem do livro de Joel, o profeta Joel está num momento de muita dificuldade do povo de Judá. O povo de Judá sofre uma devastação. Os campos se tornam secos, os seus gados, todos os animais morrem. Não tem mais semente, não tem mais alimento, não tem mais vida ali na terra de Judá. Mas Deus é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus misericordioso, por isso que aqui eu e você estamos nesta noite. Deus é um Deus que tem propósito, Deus tem planos para nossas vidas. E Deus, assim como tinha também plano para aquele povo, Deus trabalha para que o povo seja abençoado. Mesmo que o povo seja teimoso, mesmo que o povo seja desobediente, Deus tem o plano de bênção. Deus queria que aquele povo voltasse a ser abençoado. Deus queria que aquele povo tivesse suas terras férteis. Deus queria que aquele povo tivesse rebanho, animais, e fosse próspero, porque eram o povo de Deus. Veja, é interessante, porque se eu trazer nessa noite para a igreja, numa questão mais micro, né? Nosso lar. Você que tem o seu filho, você disciplina, você ensina. E você quer o melhor para ele. Você quer que ele se dê bem na vida. Você quer que ele seja próspero. Que ele seja um homem, uma mulher no futuro. Na sociedade de bem. Mas na condução, na jornada, ele toma alguns caminhos. E você precisa repreender, você precisa mostrar para ele que ele está errado. Para que ele possa entender e tornar o caminho correto. Mesmo assim, você ali, disciplinando, você fica com o coração na mão. Porque não é essa a medida que você gostaria de tomar. Né? assim com Deus. Deus não quer tomar essa medida para com o povo. O povo estava passando por aquela dificuldade por desobediência a Deus. Irmãos, em nossas vidas, nós passamos por dificuldades ou por situações de devastação, ou por questões que nós não entendemos, ou porque nós erramos, ou porque tem algo que Deus quer nos mostrar e nós precisamos entender e precisamos amadurecer. E hoje é culto de vitória, né? O culto de quinta-feira é intitulado como culto da vitória. E trazendo para nossas vidas, Deus tem prazer em realizar os seus sonhos. Irmãos, qual era o sonho de Jacó quando foi ali para a casa de Labão? O que ele queria? Ele queria casar com quem? Com Lia? Não, né? Qual era o nome da outra irmã mais bonita? Raquel. E aí? Foi no primeiro ano? No segundo? No sétimo? No décimo? 20 anos levou para ele conseguir o prêmio. Mas ele não desfaleceu. Ele não enterrou a sua semente. Ele não esqueceu daquilo que ele tinha no coração. Ele trabalhou arduamente. Ali, quando Labão vinha com umas propostas mirabolantes, né? Ali ele estava. Ali ele estava empenhado em fazer porque ele queria conquistar Raquel. E ele conseguiu. Ele casou. Ele saiu da casa de Labão rico, com muitos bens. Diz a palavra que quando ele vai se encontrar com Esaú, ele manda o quê? Mensageiros na frente com muitos presentes. Irmão, saiba que o Senhor é aquele que dá a medida que nós precisamos. Ele é o Senhor que dá a medida da chuva temporã. E é o mesmo que dá a medida da chuva seródia. Deus é aquele que nos dá a medida, às vezes, está a conta-gota. Às vezes é necessário a conta-gota. Porque ainda não é o momento de vir a chuva em abundância. Irmãos, nunca trabalhei com agricultura. Mal sei plantar uma semente. Mas, pelo que eu andei lendo, você não pode pegar e plantar e despejar um tonel de água. O que vai acontecer com a semente? Você vai matar a semente. Né? Ela vai apodrecer. Ela não vai vingar. E muitas vezes nós queremos acelerar algo em nossa vida com Deus. E às vezes não é um momento. O momento é da chuva temporã. Deus está preparando um momento de você receber a chuva em abundância. Jacó ali recebeu o seu conta-gota durante 20 anos. Mas chegou o dia que veio a abundância, quando ele casou com Raquel e saiu da casa de Labão. Vai chegar a sua hora, irmão. Você vai vencer, você vai realizar o sonho que está em Deus, que você plantou em Deus, que você está regando. Saiba, não deixe que ninguém sufoque, não deixe que ninguém roube, não deixe que ninguém mate os sonhos que você tem. Irmãos, conversava com o pastor ontem, né? E aí, eu fui para casa depois, né? E aí eu me lembrei de um fato que eu conversei com o pastor na casa dele ontem. E eu fiquei pensando hoje, que aplica na Bíblia. Chegou um momento na igreja que eu não dizimei. Fiquei um tempo sem dizimar. E Deus veio e me corrigiu. E ali eu tive as consequências de não dizimar. Colhi as consequências de não dizimar. Mas Deus queria me abençoar. E para isso eu precisava o quê? Me consertar. Para que Deus pudesse mandar uma chuva seródia, né? E depois que eu me consertei, não foi no mês seguinte, viu, irmãos? Não foi no segundo mês, mas foi depois de um tempo. Começou a vir a chuva em abundância. E hoje eu tenho vivido isso. Tenho louvado a Deus e tenho agradecido a Deus. Nós devemos saber entender o tempo de Deus para os dois momentos, a chuva temporã. Se está em conta-gota, continue a clamar, continue a buscar, continue a regar ali na medida que Deus tem dado a você, porque vai chegar o dia que você vai receber em abundância. Quando eu falo em abundância, muitos podem levar à área financeira, mas em todos os aspectos da sua vida, irmão. Não deixe que o inimigo mate a semente. As circunstâncias muitas vezes tentam impedir que a semente germine. A chuva temporã era a chuva de outono. Era a chuva necessária para que a semente recebesse a água adequada, para que a semente germinasse e não morresse, mas sim que ela prosperasse. E ali tinha que receber os cuidados até a chuva da primavera, que era a chuva em abundância. Tudo tem um tempo em nossa vida. E o Senhor, Ele chama o povo para o arrependimento. Lá no versículo 15 e 16 do capítulo 2, o Senhor fala: toquem a trombeta em Sião, decrete jejum santo, convoque uma assembleia sagrada, reúna o povo, consagre a assembleia, junte os anciãos, reúna as crianças, mesmo as que mamam no peito, até as recém-casadas, os recém-casados, deve deixar os seus aposentos. Deus deseja ver o povo buscando, clamando, chorando, se humilhando, não por aquilo que perdeu, mas por aquilo que vai receber. Você deve buscar, você deve se prostrar diante de Deus, não por aquilo que aconteceu, não pela devastação que muitas vezes vem no nosso, na nossa vida, mas sim por aquilo que Deus tem na promessa dele para aqueles que o buscam e temem a sua palavra. E quantos estão chorando, pranteando pelo que aconteceu? Hã? Só Deus pode restaurar. Só Deus pode converter a situação. Por isso que Deus conclama o povo a se humilhar. Porque Ele queria abençoar. Deus quer abençoar a sua vida. Muitas vezes, no nosso comodismo, nós caímos no dia a dia, né, na mordomia. E o inimigo vem e muitas vezes nos aplica uma rasteira. Ficamos sem chão. Porque não estamos vigiando, não estamos orando. E qual é a consequência disso? É perca. Mas aqueles que vigiam, Deus está pronto para abençoar. Você, irmão, eu creio que tem um sonho, um projeto, algo a realizar. É interessante que muitas vezes, quantos já esqueceu do que já sonhou ao longo da sua vida? Será que se eu perguntasse hoje aqui, quais foram os seus sonhos que você apresentou durante a sua vida a Deus até hoje? Será que você lembraria todos eles? Ou esqueceu porque não regou, não alimentou, não cuidou da semente? O inimigo está aí para matar, roubar e destruir. Ele destrói quem está atento, quem está vigiando, quem está buscando? Não. Ele destrói quem está fazendo tudo ao contrário. Não deixe que a situação do dia a dia roube a sua semente. Porque se você perseverar, certamente você receberá. Não sou eu que falo, mas em a palavra de Deus. Se tem uma promessa de libertação na tua casa, continue confiando no Senhor, Deus vai libertar. Se tem alguém enfermo na sua casa e há uma palavra de cura, Deus irá curar. Se Deus vai transformar a sua vida financeira, Deus vai transformar. É interessante que eu estava com duas folhas aqui, e muitas vezes faz, o que acontece? A sua semente, o seu projeto, o seu sonho, olha o que acontece. Aí o inimigo pega e faz assim: ó, já era. Ó, você deu sopa, olha o que aconteceu. Tá o seu sonho aí, ó. Sonha aí, José. Né? E agora, você pega isso daqui. O que você vai fazer com isso, irmãos? Vai colar? Não vai ficar perfeito, mesmo que você cole com as suas próprias mãos. O povo estava numa situação de desgraça. Só Deus podia restaurar. Só Deus podia converter a situação. E quando Deus restaura, Deus torna novo de novo. você não vai enxergar nenhum remendo. Porque Deus não remenda, Deus restaura, Deus faz novo. É isso que Deus quer para nossas vidas. Hoje o Senhor quer dizer para você o seguinte: o seu sonho só depende de você. A chuva está no tempo dele. Diz aqui: conforme a sua justiça, no seu devido tempo. Aí que está. Você fala assim: ah, então me diga qual é o tempo de Deus. Bom, é o tempo dele. É dia 1º de abril? 15 de novembro? Bom, irmão, Deus não usa calendário. Foi criado para nós, não para ele, né? O que compete a você, irmão, é continuar acreditando, recebendo a chuva e não blasfemar. Senhor, não aguento mais essa chuva temporânea, já não aguento mais esse conta-gota, vou morrer desse jeito, né? O povo de Israel, na jornada do deserto, Deus mandava a medida certa, porque chegaria o dia que eles entrariam à terra prometida e ali teria abundância. Mas eles olharam para aquilo que os olhos carnais podiam calcular e medir. Quando mandaram os espias, dois, Deus mandou, vamos vencer, Josué e Caleb. O resto falou: é tudo muito belo, mas nós vamos morrer. Irmãos, confie somente na palavra do Senhor. E muitas vezes as pessoas vão rir, né? Do conta-gota. Mas que Deus que é esse daí? Como falou? Aqui no versículo 17, na parte final, onde está o Deus deles? Onde está o Deus desse povo? Onde está o seu Deus que você está numa conta-gota? Mas diga para o diabo, não para a pessoa, diga para o diabo, que o seu Deus estará no tempo certo, a chuva serôdia. Você crê nisso, irmão? Então busque para que isso aconteça na sua vida. E é interessante, porque ele não fala quanto tempo, né? Aqui fala quanto tempo vai durar. Claro, nada é eterno. Você não vai ficar um conta-gota para o resto da vida. Só se você não entender o processo, só se você não se arrepender, não entender, você vai ficar caminhando no deserto. Mas se você entender, ele fala, a chuva temporã, ela cai em que mês? De outono, no mês de... Deixa eu ver se está aqui. Desculpe, na estação do outono. E quando vem a serôdia? Na primavera. Então tem um tempo para as duas chuvas. Então saiba que a chuva serôdia vai chegar. Clame ao Senhor. Se dedique ao Senhor. E uma outra coisa é que o Senhor fala aqui no versículo... No 19, o Senhor respondeu ao seu povo: eu estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Deus está enviando, irmãos. Deus está preparando. Mas nós devemos entender o tempo de Deus. Entender o tempo de Deus não é saber datas. É saber que se você está fazendo o que Deus está ordenando, é certo a sua recompensa. A Bíblia fala lá no livro de Salmos, capítulo 126, o verso 6 diz: aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com os cantos e alegrias trazendo os seus feixes. Se hoje está no conta-gota, creia que Deus vai mandar abundância. E veja, por que tudo tem um tempo? Porque nós temos que crescer, amadurecer, para recebermos a chuva em abundância. Sabe o que acontece? Se vier uma chuva com abundância, se você não estiver preparado para receber, ela vai ser o quê? Bênção? Não! Ela vai atrapalhar a sua caminhada. Por isso que Deus nos entrega tudo no devido tempo. Por isso não questione a Deus por que Deus está demorando. Questione a você por que você não está recebendo. Porque quem atrapalha é nós, não é Deus. Quem retarda as bênçãos é nós, não é Deus. Deus deseja que o seu povo seja abençoado. É interessante, né? Os judeus têm uma promessa, né? Você fala assim, você conhece algum judeu que mendiga o pão? Eu nunca vi. Nunca vi um judeu mendigando o pão. Né? O povo de Deus não pode mendigar o pão. O povo de Deus tem que ser aquele que as pessoas chega e receba da árvore frutos deliciosos. A pessoa vai ver na sua vida que você está recebendo uma medida que não é aquela que você deseja ainda. Mas vai ver que Deus está abençoando a tua vida porque você está até aqui sendo sustentado pelas mãos de Deus. Lá fora, no mundo, seria diferente. Você já teria sucumbido. Porque Deus não estaria confirmando os seus passos. Por isso, confie em Deus. Não confie no dinheiro. Não confie no seu patrão. Não confie no seu trabalho. Confia em Deus. Porque amanhã você pode chegar no seu trabalho e ter uma mudança. Mas você vai chegar amanhã, Deus vai continuar o mesmo. Deus não muda as promessas dele. Deus não muda os critérios dele. Deus não muda a forma de trabalhar com o seu povo. Interessante, as pessoas acham mais fácil obedecer o homem do que obedecer a Deus. Sendo que Deus tem o poder para nos entregar qualquer coisa. Deus, quando nós clamamos, quando nós invocamos, nós trabalhamos no mundo espiritual, é gerado no mundo espiritual e vem para esse mundo físico. E Deus faz como Ele quer. Quantas bênçãos já recebi, creio que os irmãos também, que não era natural aos olhos humanos. Uma intervenção divina. E Deus continua fazendo as intervenções. Deus continua trabalhando neste mundo. Deus continua trabalhando em favor daqueles que o temem. Por isso, se você não chegou ainda no estágio que você deseja, continue buscando a Deus. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Né? Os sonhos do Senhor nas nossas vidas jamais vão morrer. O homem pode esquecer, mas Deus não esquece. O homem pode tentar atrapalhar de você chegar lá, mas Deus vai te ajudar se você continuar buscando a Ele. Por isso, não olhe para o trabalho. E eu conversava, né, lá com o pastor ontem, né, tinha circunstância de trabalho, né, de dificuldades, né. Cheguei hoje lá. Por isso que eu falo, temos que confiar em Deus, irmãos. O amanhã só Deus pertence. Amanhã só Deus sabe. Cheguei lá, tinha muitas mudanças já. Mas eu fiquei só um dia em casa. Já aconteceu tudo isso. Se eu não confiar em Deus, eu não vou vencer. Se você não confiar em Deus, você não vai alcançar. Creia que Deus é o dono do seu trabalho. Ele dá ordens no teu chefe. Ele dá ordens no teu patrão. Ele dá ordens em quem for para abençoar a tua vida. Por isso, creia. Se você estiver semeando e cuidando da semente, não querendo forçar a situação. Quando falo forçar a situação, é dar uma ajuda a Deus, né? Eu sempre lembro da passagem de Sara e Abraão, né? Não tem como não lembrar, né? Sara tentou adiantar, mas não era a bênção de Deus e trouxe os transtornos que até hoje existem entre os judeus e os árabes. Seu sonho está diante de Deus? Os seus planos estão de fato diante de Deus? Ou estão diante da mesa do seu chefe? Ou estão lá diante da mesa de alguém que é carnal? Apresente diante de Deus. Apresente diante de Deus. E eu creio que você verá o manifestar de Deus. Porque eu tenho vivido grandes conquistas com Deus, né? Eu pedi algumas coisas a Deus, né? E Deus me surpreendeu, porque Deus vai além daquilo que nós pedimos, né? Porque Deus olha dentro de nós. O que Deus tem enxergado dentro de nós? Né? É dentro de nós. Não é palavras. É aquilo que está no nosso coração. E Deus se alegra. Deus se regozija. Deus se levanta do trono para poder abençoar a tua igreja. Deus se levanta do trono para abençoar o servo dele, a serva dela, a serva dele. Você tem que ser esse homem de Deus. Você tem que provocar a sua bênção em Deus, irmãos. Não é ficar passivo, mas trabalhando para ser abençoado. Irmãos, se você não tiver naquele momento de receber a bênção, você não vai receber. Deus já deu a data para você receber sua bênção. Mas se você não chegar naquele dia, você não vai receber a sua bênção. Né? Quantas vezes as pessoas estão na igreja, saem da igreja, ah, hoje Deus não falou comigo. Deus falou ou você... Deus falou, sim. Mas você estava dando ouvido a Ele? Você estava atento a Ele? Né? Você estava com seus ouvidos atento a ouvir a voz dEle? Você estava ali com a sua mente ligada nele? O seu coração estava nele? Ou você estava aqui e sua cabeça em outro lugar? Vejamos. Deus nos chama sempre para vencer. Deus jamais vai chamar o seu povo para destruir. Deus tem as bênçãos para cada um de nós. Eu quero que esteja muito claro na tua mente isso. Deus chama você para buscar a presença dEle, para ser abençoado. Veja, para ser abençoado tem que buscar a Deus. Não tem como o homem e a mulher ser abençoados sem buscar a Deus. Você tem que, por iniciativa própria, não terceirizar a oração, não depender de terceiros para ser abençoado. Você tem que ser o agente da bênção na sua própria vida. Geralmente, vou visitar minha mãe, ela fala, ora por mim. Eu falo, vou orar. Mas você tem que ir lá orar. Você é o maior interessado da sua causa. Irmão, se o maior interessado não vai... O que demonstrar para Deus? Se você que está com o seu sonho, com o seu projeto, não vai buscar, o que Deus vai entender? Se você não busca unção, se você não busca poder, mas você fala com a sua boca que quer, o que Deus vai entender? Que você não quer, que você não deseja, que você não dá bola, que você não dá a prioridade certa. Busque, se consagre. E o povo buscou, o povo se prostrou. E Deus abençoou. Deus encheu a terra novamente. A terra foi próspera. E aqueles que zombavam viram o Deus de Israel. Aonde está o Deus deles? Está aqui. Aonde está o seu Deus? Está trabalhando em favor daqueles que o temem. Seja esse. Confie no Senhor. Se apegue no Senhor. Independente de qualquer circunstância. Como eu falei para os irmãos, hoje estamos aqui, amanhã, não sei, daqui a pouco, não sei. Agora é o momento de se apresentar, o momento de refletir, o momento de trazer à nossa mente aquilo que nós estamos produzindo. Né? Se você olhar para as sementes na sua mão, quantas prosperaram e quantas morreram? Quantas geraram frutos e geraram outras sementes e quantas morreram na fase inicial? Porque Deus não tem o alimento certo? Deus não tem o cuidado certo? Tem. Mas nós muitas vezes não agimos conforme devido. Não sufoque a semente. Tudo tem seu tempo. Entenda esse tempo na sua vida. Entenda o tempo que está na tua vida. Entenda o momento que você está vivendo, para que você possa ser abençoado. É nesse momento. A bênção não veio só quando veio a chuva abundante. Ali Jacó foi abençoado, porque ele foi ali crescendo e sendo abençoado por Deus. Os seus gados foram sendo multiplicados. Quando ele chegou, 20 anos depois, ele estava muito bem. Ele teve que produzir, ele teve que trabalhar, ele teve que suar a camisa, e Deus abençoando a cada dia. Abraão saiu da sua terra sem nada, e chegou lá na frente um homem rico, um homem próspero, construído durante a jornada. Não vai cair do céu. É construído. Para a semente chegar na chuva, nas chuvas serodes, irmãos, ela tem que passar pela chuva temporã. E isso que acontece, muitas vezes nós não queremos esperar o tempo da chuva temporã para chegar na chuva abundante. Tudo tem que esperarmos. Tem que exercitar a fé, a perseverança. Queremos pular etapas. Irmãos, quem quer trabalhar um mês inteiro e depois receber? Ou prefere receber e não trabalhar os 30 dias? Ah, eu estou nesse, já estou em primeiro, já nem trabalho. Mas tem que trabalhar 30 dias para receber no quinto dia útil aquilo que você trabalhou. Você recebe no quinto dia útil o que você construiu nos 30 dias. Você vai receber a sua vitória se você construir ela. Entende, irmãos? Por isso não desanime. Não dê ouvido ao diabo. Não adianta, chega aí, ó. Você dá um passo para frente e dois para trás. Sai dessa, desiste. Não, isso é a conversa do diabo, porque ele sabe que você é vencedor em Cristo Jesus. Ele sabe que se você perseverar e confiar, você vai alcançar. E ele vai ser envergonhado. Ele sim vai ser desmascarado. Onde está o seu Deus? Ali mostrará o Deus vivo. Um Deus que não está morto. Um Deus que opera grandes milagres nos dias de hoje. Então, viva o seu momento, irmãos. Às vezes, né, nós pedimos assim, Senhor, eu já ouvi muito, já falei também, né? Me tire dessa fase, né? Faz pular de etapa. Não vai pular de etapa. Você vai ter que passar por essa etapa. Se você entender, vai ser mais fácil. Se você não entender, vai ser penoso. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, tudo tem seu tempo. Se não está no tempo que você acha que é, continue buscando a Deus. Se você proceder bem, virá a bênção do Senhor. O Senhor falou isso lá para Caim, né? Então, irmãos, Deus traz a medida justa, de acordo com a sua justiça, com os seus projetos, com os seus planos, com aquilo que ele planejou para nós. E é certo que vai acontecer. Eu creio que é interessante porque na Bíblia, Eliseu foi o profeta, né, da dupla honra. Né? Ele foi o profeta da dupla unção, vamos poder dizer. Né? Tudo que Elias fez, Eliseu teria que fazer em dobro, e tudo se cumpriu na vida dele. Mesmo depois da morte, ele foi enterrado na batalha, morriam os soldados, cavaram um buraco, era bem a cova de Eliseu, jogaram o defunto, lá que o defunto bateu, pum, deu um pulo. Era o poder de Deus, as promessas de Deus, né? No livro de Hebreus, a oferta de Abel ainda falava, se perpetua, as suas ações vão se perpetuar, as bênçãos de Deus na sua vida vão se perpetuar, as pessoas conhecerão o Deus da sua vida através daquilo que você está produzindo. Produza, produza conforme a palavra do Senhor. E isso era a mensagem que eu queria compartilhar com a igreja nessa noite. Se está na conta gota, dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Glorifica o nome de Deus. Está na chuva da água bem pouca, dá glória a Deus. Porque Deus vai mandar a chuva abundância. E aí, ninguém vai segurar. Né? As pessoas vão ficar, mas como aconteceu? Como ficam, né? Mas como acontece? Mas por que aconteceu isso naquela pessoa? Era para tudo dar errado. Jamais ela alcançaria aquilo. Como aconteceu? Deus fez. Deus realizou. E Deus cumpriu a promessa dele. Se coloca de pé e vamos orar nessa noite para a glória do nosso Senhor. Os sonhos jamais vão morrer, irmãos. Não sucumba, não abafe, não sufoque a semente. Tudo tem seu tempo. Temos que trabalhar, temos que suar, sim, a nossa camisa. Deus entrega para aquele que trabalha, para aquele que produz, para aquele que mostra serviço. Deus é justo, diz a palavra dele. Deus é justo, Deus é amor, é misericordioso, mas ele é justo. Para ele abençoar, o povo tinha que se reconciliar, tinha que entender. Para que ele pudesse ali mandar a chuva abundante. Entenda nessa noite, o momento que está vivendo, não sei a situação, se tem uma devastação em alguma área, se passou, né, os gafanhotos em alguma área da sua vida. Eu não sei o motivo, a causa, a circunstância. Uma coisa eu sei, que se você se posicionar, Deus abençoará a sua vida. Deus realizará os sonhos que você tem, irmão. Deus assim cumprirá as promessas dele sobre a tua vida. Por isso que a gente se apresente a ele: eu vou orar, mas você vai orar. Eu vou clamar a Deus ao seu favor, mas você vai invocar o nome do Senhor. Você vai clamar a ele, vai apresentar os teus sonhos. Vai falar: Senhor, eu não posso, mas tu podes, Senhor. Se precisar pedir perdão, peça perdão a Deus. Se você tem reclamado da chuva conta gota, mas é a chuva que é o Deus Santo que está mandando, aleluias. Essa chuva não é o inimigo não, irmão. É a chuva que Deus está mandando. A chuva no tempo certo, na medida certa, justa para a sua vitória. Por isso vamos orar.